Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia, comércio exterior.
No México, o presidente Lula se reúne com empresários.
Discute investimentos em áreas como segurança alimentar, mobilidade, tecnologia e sustentabilidade.
E estimula mexicanos a investirem no Brasil.
Olhe um pouquinho e vão perceber que tem muitas possibilidades num país chamado Brasil, com 200 milhões de habitantes e com PIB razoavelmente grande e com uma participação na economia razoável.
E também na Voz do Brasil de hoje, R$1 bilhão do novo programa de aceleração do crescimento serão investidos no Pará.
Capital e região metropolitana receberão recursos para mobilidade urbana, regularização fundiária e obras de segurança hídrica.
Além da contratação de 2.000 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E ainda?
Vamos falar de segurança nas vias públicas e rodovias com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
Ele já está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para nossa entrevista do dia.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Políticas públicas e ações educativas para um trânsito mais seguro.
Preocupação em especial com os motociclistas, grupo que tem aumentado e que está entre os mais vulneráveis nas vias urbanas e rodovias.
Hoje nós conversamos ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, que vai falar também sobre os resultados da Semana Nacional de Trânsito. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite.
Secretário, uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Trânsito mostrou que mais da metade dos proprietários de motocicletas não possuem habilitação nessa categoria. Qual é o impacto disso? É expressivo, por exemplo, o percentual de mortes e acidentes envolvendo motociclistas?
Olha, o grande problema desse número é a informalidade que ele aponta, né? E esse problema da informalidade, ele tem um impacto também na área da segurança. Há uma tendência do cidadão que não tem CNH de também se comportar de forma mais imprudente. Então, acho que esse é o ponto que está preocupando as autoridades de trânsito e que nos leva também a uma reflexão sobre o processo de formação do condutor.
Ainda de acordo com a pesquisa, secretário, as motocicletas abrangem 28% da frota nacional e a expectativa é de que esse número aumente nos próximos anos, inclusive já vem aumentando, né? O que o governo está fazendo, então, para garantir que esses condutores sigam as normas de trânsito, inclusive tirar a carteira nacional de habilitação?
Olha, esse é um trabalho conjunto, né, de todo o Sistema Nacional de Trânsito, primeiro na parte da educação, né? A Semana Nacional de Trânsito, que se encerrou agora recentemente, trabalhou muito nesse tema da política educativa para o cidadão e focado também na questão das motocicletas. A gente sabe que é uma questão socioeconômica, o aumento do número das motocicletas no Brasil todo, né, e em muitas partes do mundo, então é preciso uma atenção especial. A Secretaria tem tido essa atenção especial. A produção desse relatório é uma primeira fase nesse aspecto. A gente precisa ter dados e evidências para que as políticas públicas sejam tomadas de forma mais consciente, né? Então, acho que é o primeiro passo, já foi dado, e agora é estudar realmente quais são as medidas que a gente pode ter para facilitar esse acesso do cidadão à Carteira Nacional de Habilitação.
Ainda sobre a habilitação, o senhor poderia falar sobre os novos acordos que o Brasil firmou esse ano para o aproveitamento da CNH brasileira em outros países?
Claro, vou destacar dois aqui, né? Isso é muito importante, porque isso promove a integração, né, tanto do cidadão brasileiro que está em outro país, quanto também daquele cidadão que está aqui no Brasil, imigrante. E a gente pode destacar dois, como eu disse, o acordo com Portugal, né, que tem uma grande comunidade também brasileira, e o acordo também com a Itália, né? Cidadãos ítalo-brasileiros, eles demandavam muito esse acordo, que está agora em processo de tramitação no Ministério das Relações Exteriores para ir ao Congresso para ratificação. Isso vai ajudar muito, certamente, tanto os brasileiros que moram na Itália, quanto os italianos que também vivem aqui no Brasil.
E os turistas também, que acabam viajando e podendo usar a carteira de
habilitação. Claro, claro, isso facilita o uso também do turista, porque ele termina permitindo que essa conversão seja feita de forma automática, sem a necessidade do uso da permissão internacional para dirigir, que é aquele documento extra que o cidadão muitas vezes tem que tirar para usar em outro país.
Agora, vamos falar um pouquinho de Semana Nacional do Trânsito, que foi realizada esse mês, secretário. Foram quase 1.000 ações, de norte a sul do país. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do objetivo dessa Semana de Trânsito, que ocorre anualmente, né? E como é que o senhor avalia a edição desse ano, quais foram os resultados alcançados?
Olha, a Semana Nacional de Trânsito, ela tem dois objetivos, né? O primeiro é, claro, unir todo o Sistema Nacional de Trânsito em torno dessa causa, né? Relembrar, a gente tem momentos assim o ano todo, a gente tem o Maio Amarelo, a gente tem a Semana Nacional de Trânsito, no fim do ano tem o Rodovida, a gente une todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito para lembrar as pessoas da importância da direção segura. E nesse ponto a semana foi excepcional, tivemos muitas ações em todo o Brasil, todos os órgãos participaram, fizemos uma abertura aqui no Ministério dos Transportes fundamental. E eu acho que um outro ponto também a mencionar da Semana Nacional é o momento em que a gente escolhe a mensagem para o ano que vem. E esse ano a gente deu uma modificada, né? A gente agora vai tratar de um tema específico, que é o tema da velocidade, né? Vamos chamar a atenção das pessoas para esse problema, né? Que a gente sabe que é um fator de risco muito importante, chamando a atenção tanto do condutor quanto também do gestor público, que precisa, ao desenhar as vias, fazer a gestão das vias, pensar na questão da velocidade também.
Pois é, essa integração do governo federal, da Secretaria Nacional de Trânsito, com os gestores públicos na ponta, né, o pessoal das prefeituras, das secretarias estaduais, ela é importante para que esse trânsito mais seguro ele ocorra no país inteiro e as regras, em qualquer via, em qualquer cidade do país que você esteja, as regras elas sejam claras para todo mundo também.
Isso, né? O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, tem esse aspecto de integração e coordenação, e ele próprio também, né, o ministro Renan Filho tem enaltecido esse ponto que o governo do presidente Lula reinvestiu nas estradas brasileiras e elas começaram a melhorar de qualidade, né? As estradas vinham piorando a sua qualidade e isso, claro, tem um impacto também no número de sinistros e sinistros fatais, e elas agora voltaram a melhorar, então com o investimento do governo, isso também tem facilitado, né, e dado ao cidadão uma sensação de maior segurança nas estradas pelo Brasil.
E em que outras frentes o governo atua para aumentar essa segurança nas rodovias?
Olha, eu acho que o primeiro ponto é esse, investir nas estradas, isso aí é fundamental, né? A gente não tinha tido investimento nos últimos anos, então isso por si só já é um grande caminho, e por parte da Secretaria Nacional é aquilo que a gente também tem apontado sempre, né? O papel de coordenação, de integração e principalmente elaboração de relatórios e dados para auxiliar o gestor municipal e o gestor estadual naqueles pontos em que a expertise é importante e fundamental, tratamento de pontos críticos, segurança viária local e educação para o trânsito também.
Muito bem, nós acabamos de conversar ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, sempre uma honra.
O presidente Lula está no México para a posse da presidente Cláudia Sheinbaum e hoje participou de um fórum com empresários brasileiros e mexicanos.
Brasil e México mantêm um acordo comercial há 20 anos e o fluxo de negócios entre os dois países somou mais de 14 bilhões de dólares em 2023.
A repórter Luana Karen está na cidade do México e traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Luana.
Olá, Luciano. Boa noite para você, boa noite, Mariana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, aqui na Cidade do México são 4:08 da tarde, portanto, menos 3 horas em relação ao Brasil. O presidente Lula participou de um almoço oferecido pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, onde estavam presentes também outros chefes de Estado. Nesta tarde, Lula tem uma reunião bilateral com López Obrador. Ainda hoje, o presidente será recebido pela presidente eleita do México, Cláudia Sheinbaum, e participará também de um jantar oferecido por ela. Amanhã, Cláudia Sheinbaum toma posse como a primeira mulher eleita presidente do México. O presidente Lula deve aprofundar o diálogo com Sheinbaum quando ele for ao Brasil, em novembro, participar da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. Em entrevista aos jornalistas, Lula afirmou que a crise na Venezuela deve ser discutida durante a passagem de Cláudia Sheinbaum pelo Brasil. Após o fórum empresarial, o presidente Lula se reuniu com os empresários Carlos Slim, do grupo América Movil, Daniel Servitti, do grupo Bimbo, Héctor Grise, do grupo Santander, e José Antônio Fernandes, do grupo FEMSA. Todos eles têm negócios no Brasil. E antes de se reunir com esses empresários, Lula participou do fórum empresarial Brasil-México. Vamos ouvir na reportagem.
Pelo menos 400 empresários das duas maiores economias da América Latina se reuniram para promover o comércio e o fluxo de investimentos. Ao longo do dia, discutiram oportunidades em áreas como segurança alimentar, mobilidade, tecnologia e sustentabilidade. O presidente executivo do Conselho Mexicano de Exportações, Sérgio Contreras Pérez, destacou as diversas áreas em que pode haver maior colaboração entre Brasil e México, como setor automotivo, energia renovável, telecomunicações, setor aeronáutico e farmacêutico.
As energias renováveis e biocombustíveis, el tecnológico e de telecomunicações.
Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, desde janeiro de 2023 foram anunciados mais de 8 bilhões de dólares em investimentos mexicanos no Brasil. Jorge Viana destacou também a importância de se reformar o acordo comercial Brasil-México, assinado há mais de 20 anos, para incrementar ainda mais esses investimentos.
E o mundo é outro, o México é outro, o Brasil é outro. E certamente nós temos que ousadamente com o novo governo discutir como podemos fazer. Eu não estou falando de um acordo de livre comércio, estou falando de um novo acordo.
Em 2023, a soma das importações e exportações entre Brasil e México chegou a 14 bilhões e 100 milhões de dólares. Os itens comercializados entre os dois países são marcados pelo alto valor agregado. O presidente Lula pediu a atenção dos empresários mexicanos ao potencial do Brasil.
Companheiros mexicanos, não olhem apenas para o norte, olhem um pouquinho e vão perceber que tem muitas possibilidades num país chamado Brasil, com 200 milhões de habitantes e com PIB razoavelmente grande e com uma participação na economia razoável. Eu penso que, inclusive, os nossos acordos comerciais precisam ser revistos e refeitos o mais rápido possível para melhorar a vida do México e a vida do Brasil.
No discurso que fez no Fórum Empresarial, Lula também convidou a presidente eleita do México, Cláudia Sheinbaum, para participar da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada em novembro, durante a reunião do G20 no Brasil.
Como a gente vai conseguir criar uma sociedade em que a gente não tenha tanta gente passando muitos dias sem comer e pouca gente comendo muitos dias? Como é que a gente resolve o problema da pobreza? Eu, inclusive, quero convidar a nossa presidenta Cláudia, quando ela for no G20, no Rio de Janeiro, para que a gente participe da aliança de combate à desigualdade, à fome e à pobreza. Porque não tem explicação num país como o México ter fome. Não tem como explicação um país como o Brasil ter fome.
Durante o fórum, Brasil e México assinaram um memorando de entendimento que servirá de base para organizar eventos de promoção comercial e missões empresariais de mexicanos ao Brasil e vice-versa. Da Cidade do México, Luana Karen.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que centenas de plataformas de jogos online serão bloqueadas no Brasil nos próximos dias.
Em entrevista à rádio CBN, o ministro orientou as pessoas que têm dinheiro retido nesses sites a fazerem as retiradas dos valores o quanto antes.
Primeira providência, banir do espaço brasileiro as bets não regulamentadas. Então tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias. Porque a Anatel vai vedar, bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Então, se você que está me ouvindo tem algum dinheiro, né, em casa de aposta, peça restituição já, porque você tem o direito a ter o seu valor restituído. Porque às vezes o valor fica bloqueado lá para você apostar mais. Então, nós estamos já avisando todo mundo para exigir da casa de aposta o dinheiro que você tem depositado lá.
O ministro vem anunciando desde a semana passada que o governo fará a regulamentação desse tipo de jogo.
Segundo Haddad, outras três providências devem ser tomadas também no curto prazo. Uma delas é a proibição do uso de cartões de crédito e do cartão do Bolsa Família nas plataformas.
A outra é a implementação de controle sobre a publicidade dos sites de apostas, nos mesmos moldes do que existe hoje sobre a publicidade de cigarros ou bebidas alcoólicas.
Por fim, o governo quer acompanhar o volume de transações pelos CPFs dos apostadores, com o objetivo de combater o vício e o cometimento de crimes como lavagem de dinheiro.
Na mesma entrevista, o ministro da Fazenda também defendeu as regras fiscais que foram aprovadas no ano passado para controle das contas públicas, chamadas de arcabouço fiscal.
Segundo Fernando Haddad, a economia vem crescendo com mais vigor que o previsto. E isso está ajudando a elevar as receitas que são arrecadadas pelo governo.
No entanto, ele lembrou que o arcabouço prevê também a contenção das despesas públicas e disse que a equipe econômica está empenhada nesse sentido.
Sancionada em 2011, a Lei de Acesso à Informação traz mais transparência às ações do governo e disponibiliza ao cidadão as informações de caráter público.
Mas o governo vem trabalhando para ampliar o acesso a vários tipos de informação, inclusive aquelas que têm sigilo de 100 anos.
Atualmente, a legislação brasileira estabelece que as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem terão acesso restrito por esse prazo.
O sigilo de 100 anos previsto na Lei de Acesso à Informação agora passa a ter novas regras para ser aplicado. Uma das mudanças determina que, se não houver indicação de tempo para restrição de acesso às informações pessoais numa decisão, o prazo que será considerado para o sigilo será de 15 anos e não mais de 100 anos. Também fica estabelecido que os relatórios anuais produzidos pelos órgãos da administração federal sobre a aplicação da LAI passam a incluir detalhamento das negativas de acesso às informações para análise da CGU. Para o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, são diretrizes para dificultar o uso do sigilo de 100 anos e tornar as informações mais transparentes.
O debate sobre transparência, o debate sobre acesso à informação é um debate sobre expansão e consolidação da democracia. Então a gente quer estar à frente dessa agenda, porque o Brasil quer ser um exemplo para o mundo de uma nação democrática e de uma sociedade aberta.
Além das mudanças, o governo também deve enviar ao Congresso na semana que vem projeto de lei com alterações na Lei de Acesso à Informação, entre elas a exclusão deste dispositivo que determina sigilo centenário. A CGU também usa em fase de testes uma ferramenta com inteligência artificial para tratamento automático em informações sensíveis, o que facilita transparência aos documentos sem expor dados pessoais. Reportagem Pablo Mundim.
R$1 bilhão em investimentos para Belém e região metropolitana.
Os investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento foram anunciados hoje pelo ministro das Cidades, Jader Filho.
Os recursos serão empregados em mobilidade urbana, com quase R$367 milhões para financiamentos de ônibus elétricos e sustentáveis.
A capital paraense vai receber também obras no Complexo Ver o Peso, abastecimento de água, regularização fundiária. Mais R$344 milhões serão aplicados nessas políticas públicas.
E ainda o investimento de mais R$314 milhões para contratação de quase 2 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Pois é, e assim como no Pará, moradores de todos os estados do país já vêm recebendo as chaves de suas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Ou já estão contemplados pelo programa aguardando a conclusão das obras.
O programa foi criado em 2009, mas ficou suspenso por um tempo e foi retomado no ano passado com novidades.
Mudanças no formato das unidades habitacionais e nas regras para o financiamento fazem parte do aperfeiçoamento. Saiba mais sobre o funcionamento do programa Minha Casa Minha Vida na reportagem de Gabriela Noronha.
Antigo morador da comunidade do Bode, em Recife, Pernambuco, o porteiro Admilson Silva relembra a época que morou em uma palafita.
Muito rato, sujeira, sem saneamento básico, sem infraestrutura. Nada.
Agora, Admilson mostra com orgulho o apartamento onde mora, com 44 metros quadrados. O espaço possui sala, dois quartos, banheiro e cozinha. Ele foi um dos selecionados no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e a nova moradia, localizada no residencial Encanta Moça 2, representou uma mudança de vida.
Eles não entregaram para mim, não foi um apartamento, não foi só um imóvel. Eles entregaram para mim pavimentação, infraestrutura, tudo de bom. Eu hoje não faço mais parte do déficit habitacional do Brasil.
Criado em março de 2009, o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado no ano passado, mas trouxe novidades, como a adoção de varandas nos novos projetos e de bibliotecas nos condomínios, entre outras exigências, como detalha o ministro das cidades, Jader Filho.
A necessidade que eles têm que estar agora perto da escola, tem que estar perto do transporte público, da energia, da água, do esgotamento sanitário, tem que estar perto também do posto de saúde.
O programa também ampliou as facilidades de financiamento, como explica o ministro Jader Filho.
Nós fizemos muitas mudanças, como, por exemplo, aumentamos o subsídio, que ele sai de R$ 47.500 para R$ 55.000 reais, onde a gente reduz a taxa de juros, onde a gente aumenta o número de parcelas, onde a gente amplia o teto do faixa 3, que são aquelas famílias que ganham de R$ 4.400 até R$ 8.000 reais. Quando a gente cria o FGTS Futuro, que é uma modalidade onde as famílias podem usar o seu FGTS, que elas ainda vão ter depositado nas suas contas como uma maneira de poder conseguir obter o financiamento, no subsidiário também fizemos alterações. Por exemplo, as famílias que são do BPC e do Bolsa Famílias, elas estão isentas do pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida. E aquelas famílias que não estão, a gente diminuiu pela metade o número das parcelas que elas vão ter que pagar.
Segundo o governo federal, até 2026, a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo programa. Reportagem Gabriela Noronha.
Este ano foram registrados mais de 200 mil focos de incêndios no Brasil, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Desde janeiro de 2023, o governo federal atua em ações de prevenção ao fogo e combate ao desmatamento.
Segundo a ministra Marina Silva, o país vive um extremo climático, com 58% do território em situação de seca.
Para esses locais, cestas básicas, água potável e outros suprimentos estão sendo enviados.
Outras ações, como a contratação de funcionários para o IBAMA e o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, contribuíram para a extinção de mais de 400 incêndios em todo o país, afirmou a ministra.
Dos mais de 931 incêndios, já conseguimos extinguir mais de 400 incêndios. Estamos com um processo de controle, com incêndios controlados em mais de 200 incêndios. Na sala de situação, em parceria com os governadores, aumentando os recursos, ampliando cada vez mais as equipes do ICMBio e do IBAMA, coisa que vem sendo feita desde janeiro de 2023. Se isso não tivesse sendo feito, nós não teríamos tido condição de ter todas as ações que temos no território, tendo uma antecipação dos incêndios e das secas.
A ministra participou de seminário do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais União Africana e União Europeia.
E explicou que entre os temas discutidos, a preservação de ações para a preservação e sustentabilidade do meio ambiente foram destaques.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025.
É isso mesmo, Giovana. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue nas sedes da EBC
ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar.
O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, começa a pagar a partir de amanhã os benefícios de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem acima de um salário mínimo.
Os pagamentos serão depositados até o dia 7 de outubro e a ordem é determinada pelo número final do cartão do INSS.
Somente o Rio Grande do Sul, que continua em estado de calamidade, terá um calendário diferente. Todos os beneficiários vão receber nesse primeiro dia de pagamento.
O INSS vai pagar 40 milhões de benefícios.
Pandeiro e tamborim. Só de falar o nome desses instrumentos já dá para sentir a toada do samba. Agora, uma lei reconhece oficialmente os modos de produção desses instrumentos musicais e as práticas associadas a eles como parte das manifestações da cultura nacional brasileira.
A lei foi sancionada pelo presidente Lula e publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Outros instrumentos que fazem parte da lista são tantã, surdo, rebolo, frigideira, timbre, marimba e repique de mão.
As formas e os modos de produção dos instrumentos mencionados no texto ainda serão detalhados em decreto do Poder Executivo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que recursos públicos não podem ser utilizados para promover comemorações do golpe de 1964.
Vendedora tem direito de receber pagamento de comissões não faturadas ou canceladas.
MPF vai apurar impacto dos sites de apostas para a população em vulnerabilidade socioeconômica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirma que é inconstitucional o uso de recursos públicos para promover comemorações ao golpe militar de 1964.
Matéria já tinha jurisprudência no STF, mas agora foi julgada sob o rito da repercussão geral, ou seja, o entendimento deve ser aplicado a casos semelhantes em outros tribunais. Michele Chiapa.
O caso teve início em uma ação popular contra a ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964, editada e divulgada pelo Ministério da Defesa em março de 2020. O ato veiculava a mensagem comemorativa dos 56 anos do último golpe militar. No voto que prevaleceu no julgamento do STF, o ministro Gilmar Mendes frisou que a ordem democrática instituída em 1988 não admite o enaltecimento de golpes militares e iniciativas de subversão ilegítima da ordem.
Morte de segurado provocada por contratante do seguro de vida impede que demais beneficiários recebam dinheiro do seguro.
Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher contratou um seguro de vida para um marido. Ele foi assassinado e, segundo investigações, a mulher foi a mandante para obter a indenização securitária. Os filhos ajuizaram ação contra a seguradora para receber os valores, o que foi negado em sentença. Já o Tribunal de Justiça do Paraná avaliou que o contrato seria nulo apenas quanto ao beneficiário que praticou o ato ilícito e válido aos demais. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da seguradora, entendendo que o fato de quem contrata o seguro de vida de outro com intenção de matá-lo para receber a indenização torna o contrato nulo e, sendo nulo, não produz efeitos para ninguém. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Vendedora tem direito de receber pagamento de comissões não faturadas ou canceladas.
A decisão é da quarta turma do TST, Larice de Paula.
Na ação, a vendedora pediu o pagamento das comissões de vendas dos produtos funerários não faturadas ou canceladas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a quarta turma explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a empregada tem direito de receber a comissão mesmo se o comprador cancelar a venda, porque o risco da atividade econômica é do empregador.
Voto em trânsito não é permitido em eleições municipais.
Saiba o que fazer se você estiver fora do seu domicílio eleitoral no próximo domingo, 6 de outubro, data do primeiro turno da disputa aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Fábio Ruas.
Quem estiver fora da cidade onde vota vai ter que justificar. O jeito mais fácil é pelo aplicativo e-título, que é o título de eleitor digital. Também dá para imprimir o formulário de requerimento de justificativa eleitoral no site tse.jus.br e entregar preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas dos TREs de cada estado. E quem não justificar no dia da votação tem o prazo de 60 dias após cada turno.
Ministério Público Federal vai apurar impacto das apostas online para a população em vulnerabilidade socioeconômica.
O procedimento pretende levantar informações sobre a regulamentação dos sites de apostas. Júlia Costa.
O Ministério Público Federal pediu ao Banco Central todas as informações disponíveis sobre as bets. Além disso, também procurou o Ministério da Fazenda para que o órgão informe sobre as medidas que vêm sendo adotadas para regulamentar a atividade de apostas, assim como para corrigir eventuais abusos ou distorções. De acordo com o Banco Central, em agosto deste ano, beneficiários do programa Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões de reais via Pix em sites de apostas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Assuntos Econômicos vai discutir os impactos da reforma tributária na Zona Franca de Manaus.
Zequinha Marinho quer investimentos públicos em infraestrutura no Pará.
Semana de Prevenção a Acidentes com Motos, aprovada no Senado, aguarda sanção presidencial.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos promove nesta semana mais uma série de audiências públicas interativas sobre os impactos da reforma tributária. A reforma foi promulgada em dezembro de 2023 como emenda constitucional e agora o projeto de lei complementar que regulamenta as mudanças está em discussão no Senado.
E com o objetivo de aprofundar as discussões sobre o tema, a CAI agendou debates para amanhã e quarta-feira. Desta vez, para tratar dos impactos das mudanças no Simples Nacional, na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos agendou mais duas audiências públicas sobre a proposta de regulamentação da reforma tributária. Na terça-feira de manhã, o colegiado vai discutir os impactos das mudanças no Simples Nacional, na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. Senadores como Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, consideram um acerto a realização do ciclo de debates.
E acertamos muito para a gente talvez fazer esse choque de realidade do mundo real e o mundo imaginário. E a gente quer fazer isso com muita serenidade. Não cabe mais agora nenhuma briga política. O que cabe agora é a gente trazer o parlamento de uma forma muito madura para essa discussão. E a gente vai ter que cumprir e fazer esse dever de casa.
Na quarta-feira, o debate será sobre a partilha da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços e do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos entre os entes federativos.
O senador Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a criação de uma autoridade climática anunciada pelo governo federal para monitorar e cumprir as metas ambientais do Poder Executivo. O senador disse que a autoridade climática, que ainda não tem um nome oficial, não vai mudar em nada o quadro de devastação no país.
Segundo Alci, trata-se apenas de um novo puxadinho para acomodar mais pessoas na estrutura do governo. Ele cobrou resultados de vários órgãos já existentes e ligados ao meio ambiente, como o CONAMA, Cisnama, IBAMA e ICMBio, além do próprio Ministério do Meio Ambiente.
O que nos falta, senhoras e senhores, não é mais um órgão que nada fará, porque o objetivo não é o da preservação, não é o da prevenção do trabalho, da competência e, sobretudo, o amor pelo nosso país e nossa gente. É enganar, é mentir.
A partir de 2025, será obrigatório em todo o país o estudo sobre as contribuições de mulheres à humanidade. A obrigatoriedade ocorre após a aprovação da nova lei que inclui o tema na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Os currículos dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e privadas deverão abordar as experiências e as perspectivas femininas na história do Brasil e do mundo. A reportagem é de Júlia Lopes.
A partir do ano que vem, todas as escolas do país deverão incluir em seus currículos o estudo das contribuições históricas das mulheres para a humanidade. Os professores deverão abordar as experiências e perspectivas femininas na história do Brasil e do mundo. A norma altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que as aulas dos ensinos fundamental e médio foquem no papel das mulheres na ciência, artes e cultura, assim como as suas contribuições, vivências e conquistas. O projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, foi relatado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Segundo ela, essa medida tornará o ensino mais igualitário.
Finalmente compreenda de modo igualitário a perspectiva feminina, além de contribuir para a desconstrução de um sistema educacional influenciado pelos estereótipos de gênero, também promoverá um futuro de maior igualdade e maior presença das mulheres em campos nos quais a atual subrepresentação é flagrante, como na política, na física, filosofia, matemática e tantos.
A nova lei também cria a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, uma campanha a ser promovida anualmente na segunda semana do mês de março nas escolas de educação básica do país.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, criticou a infraestrutura que o setor público oferta para o seu estado. Ele enumerou que o Pará enfrenta problemas ligados ao aproveitamento correto dos rios da região, ao custo da energia elétrica e dos combustíveis, além da falta de qualidade das rodovias e do saneamento básico.
O senador também citou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, a qual afirma que apenas 2,31% da população de Belém tem acesso ao serviço de tratamento de esgoto. Zequinha Marinho alegou que a falta de saneamento submete a população à contaminação de doenças como cólera, hepatite A e leptospirose. Para o senador, o combate efetivo a estas desigualdades passa por investimentos em infraestrutura.
País nenhum muda a condição de vida do seu povo sem investimento em infraestrutura. Isso é fundamental. E a Amazônia se enxerga a Amazônia para reclamar de tudo, para criminalizar tudo, para se fazer tudo de negativo. Mas não se enxerga a Amazônia para fazer os investimentos que se precisa fazer e dar um mínimo de condição de competitividade em relação aos outros estados.
O Senado aprovou o projeto que amplia a transparência e o controle social na gestão educacional.
De acordo com a proposta, terão que ser disponibilizadas informações como o número de vagas e da lista de espera para escolas públicas. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou a proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. Entre os requisitos mínimos está a divulgação do número de vagas e da lista de espera para escolas públicas e a execução financeira de programas educacionais. Também deverão se tornar públicas as informações sobre bolsas de estudo e pesquisa, resultados de avaliações de qualidade e rendimento escolar. A proposta exige ainda transparência na gestão de escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que recebam recursos públicos, incluindo a proibição de que dirigentes sejam agentes políticos ou seus parentes até terceiro grau. Para o relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, as medidas vão fortalecer a gestão democrática da educação.
A divulgação de informações claras e acessíveis sobre a aplicação das verbas, a execução dos programas e projetos, bem como os resultados das avaliações educacionais, permite que a sociedade acompanhe de perto a efetivação do direito à educação de qualidade.
O projeto ainda proíbe que agentes públicos em cargo de direção de escolas privadas recebam recursos públicos, para evitar conflitos de interesse e garantir a impessoalidade na gestão desse dinheiro, e altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para estabelecer que o acesso a informações públicas sobre a gestão educacional é um dos princípios da educação nacional, inclusive no ensino superior. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou o projeto que cria o Dia do Motociclista em 27 de julho e a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. A iniciativa altera o Código de Trânsito Brasileiro e define que a semana será aquela que compreender a data definida.
A intenção é conscientizar a sociedade sobre os crescentes índices de morte no trânsito envolvendo motociclistas. Repórter Marcela Cunha.
A proposta aprovada na Comissão de Educação cria o Dia do Motociclista em 27 de julho e uma semana nacional dedicada à prevenção de acidentes com motos,
No Brasil, esse tipo de acidente envolve uma série de fatores, como a falta de campanhas educativas, o uso de álcool e a falta de equipamentos de segurança. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, lembrou que os acidentes com motos costumam ter consequências extremamente graves, gerando impactos financeiros para o Estado.
Prevenir é mil vezes mais barato, inclusive, para o nosso regime de saúde, de previdência, do que remediar. Uma pessoa que tem um acidente e tem a perna amputada, por exemplo, vai ficar em tratamento para o resto da vida.
Só em 2023, mais de 1 milhão e 200 mil motociclistas foram internados, sendo São Paulo o estado com o maior número de vítimas, com 259 mil casos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados comentam polarização política e relação entre eleições gerais e municipais.
Avança na Câmara projeto que garante votação não presencial na eleição de clubes.
Comissão aprova proposta que cria programa para preservação das línguas indígenas.
Boa noite. A tramitação do projeto de lei que visa preservar e transmitir as línguas indígenas avançou na Câmara. A repórter Laís Menezes traz mais detalhes sobre o texto que está sendo analisado pelos deputados.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga o poder público a criar programas de preservação, recuperação e transmissão das línguas indígenas brasileiras. O texto explica que a preservação deve se dar por meio da realização de inventários, registros, vigilância e tombamento, além de outras formas de manutenção do acervo. A recuperação vai ocorrer pelo registro das línguas indígenas em vocabulários ortográficos e dicionários, assim como suas codificações em gramáticas. Já a transmissão acontecerá através da divulgação das línguas indígenas nas regiões em que são faladas, nos canais de comunicação, nas sinalizações das cidades e do meio rural, no serviço público comunitário e nos ensinos fundamental e médio como disciplina optativa. A proposta determina ainda que documentos públicos solicitados pelos indígenas sejam fornecidos tanto na língua portuguesa quanto na língua nativa do interessado. A relatora do projeto na comissão, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, afirma que as ações sugeridas pela proposta constroem uma base sólida para o ensino e aprendizado dessas línguas, facilitando a transmissão delas e assegurando que continuem vivas. Na votação, quem leu o relatório foi a deputada Socorro Neri, do PP do Acre.
Muitos povos transmitem seus conhecimentos apenas através da língua falada. E quando se perde essa língua, com ela se perde todo o conhecimento tradicional que conduzia ao modo de lidar com doenças, com alimentação, com o divino e a natureza. Ou seja, todo o saber do povo é perdido.
A proposta que estabelece programas de preservação das línguas indígenas já foi aprovada no Senado, mas ainda deve passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Meio Ambiente.
Tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que cria o Conselho Nacional de Mudança Climática, a Autoridade Climática Nacional e o Fundo Nacional de Mudança Climática. Vários deputados já subscreveram a PEC que busca aprimorar o enfrentamento de desastres naturais.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, é favorável à PEC por concordar que a grande maioria dos municípios não está preparada para enfrentar as mudanças climáticas. A proposta inova na forma de aplicação dos recursos para permitir uma ação rápida na execução orçamentária.
Outro deputado que apoia a PEC é Gustinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe. A matéria em tramitação na Câmara sugere que os recursos do fundo sejam aplicados fora do orçamento da União, porque o modelo atual de alocação de verbas públicas tem se mostrado ineficiente na implementação de medidas rápidas e eficazes para prevenir e combater os impactos das mudanças climáticas.
A PEC também tem o apoio de Fábio Chioquete, do União de Santa Catarina. A proposta é uma iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios e tem como objetivo integrar esforços dos três poderes e das três esferas de governo para direcionar de forma eficiente os recursos do Fundo Nacional de Mudança Climática a ser gerido pelo BNDES.
Projeto apresentado por Célio Silveira, do MDB de Goiás, aumenta a pena dos crimes de incêndio em lavoura, pastagem, floresta e outras vegetações. O deputado argumenta que a queimada descontrolada coloca em risco a vida e a saúde das pessoas, além de gerar grande impacto ambiental e financeiro.
Célio Silveira entende que as penas atuais aplicadas aos crimes de incêndio em vegetação são inadequadas para inibir esse tipo de delito. O parlamentar acredita que a criação de um tipo penal específico com punição mais rigorosa pode reduzir a ação dos criminosos.
Defensor da causa animal, delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, apresentou projeto de lei que inclui a instalação ou criação de espaços de convivência para animais domésticos no entorno dos empreendimentos do programa federal Minha Casa Minha Vida.
Delegado Bruno Lima ressalta que o Brasil possui cerca de 55 milhões de cães e 24 milhões de gatos, o que mostra a necessidade da execução de políticas de valorização do bem-estar animal. Ele também lembra que a Constituição impõe ao Estado o dever de proteger os animais.
Esporte.
A comissão da Câmara aprovou o projeto que garante votação não presencial nas eleições de clubes esportivos. O repórter João Gabriel Freitas traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que garante a possibilidade de votação não presencial em eleições de organizações esportivas, como os clubes de futebol, desde que o sistema de voto seja imune a fraudes. Também fazem parte desse grupo instituições como academias e escolinhas esportivas, além de entidades administrativas como federações e ligas. Atualmente, a Lei Geral do Esporte dá a opção de votações não presenciais, mas o texto proposto pelo deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, assegura essa forma de voto aos sócios que não podem comparecer ao local de apuração. Bandeira de Melo, que já foi presidente do Flamengo, argumenta que a medida evita que os eleitores sejam impedidos de chegar ao local de votação. O relator na comissão, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB pernambucano, defende o formato não presencial como forma de ampliar a participação e de tornar o processo mais democrático e justo. O parlamentar argumenta que votações não presenciais já são realidade graças à evolução tecnológica. Nesse sentido, Renildo Calheiros afirma que a lei esportiva deve acompanhar o movimento de informatização da sociedade.
A implementação de controles robustos de identificação dos candidatos, criptografia dos votos e auditorias regulares já são acessíveis aos clubes e garantem processos eleitorais transparentes, de maneira absolutamente coerente com o estágio atual dos nossos avanços tecnológicos.
Após ser aprovado na Comissão de Esporte, o projeto que garante a possibilidade de votação não presencial em eleições de organizações esportivas será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Transportes.
O projeto de Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, estabelece que os radares de trânsito sejam equipados com painéis eletrônicos que exibam a velocidade dos veículos em tempo real. O objetivo da proposta é garantir maior transparência nas ações de fiscalização realizadas pelos órgãos de trânsito.
Luiz Fernando Faria argumenta ainda que a medida vai permitir que os condutores tenham mais atenção aos limites de velocidade da via, mesmo que estejam momentaneamente desatentos.
Turismo.
Marcos Aurélio Sampaio, do PSD do Piauí, é relator na Comissão de Turismo de projeto que transfere para o governo federal a função de regulamentar as exigências feitas para agências de turismo que operam com frotas terrestres próprias.
Atualmente, existem 5.568 normativas municipais, 26 estaduais, além das federais, o que dificulta a atuação dos operadores de turismo terrestre. Marcos Aurélio Sampaio entende que centralizar as normas no âmbito federal vai trazer benefícios diretos para o setor turístico e gerar emprego e renda.
Desenvolvimento Regional.
João Leão, do PP da Bahia, trabalha pela aprovação de projeto que inclui a dragagem e a recuperação de margens de rios em todo o território nacional como missões do Exército. Autor da matéria, ele avalia que a medida vai beneficiar o meio ambiente, a economia e a segurança da população.
João Leão afirma que uma das vantagens da execução de dragagem e recuperação de margens de rios pelo Exército é a capacidade de mobilização e alcance da instituição. Na visão do parlamentar, a estrutura organizacional, logística e técnica do Exército permite uma resposta rápida e eficiente a desafios em todo o país.
Saúde.
A Frente Parlamentar da Saúde Mental promoveu uma oficina para discutir meios de garantir uma comunicação segura sobre o suicídio. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
São diversos os desafios para uma comunicação segura sobre suicídio. E por isso, a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental organizou uma oficina sobre o assunto na Câmara, com especialistas. Segundo a fundadora do Instituto Vita Alere, Karen Scavacini, as pessoas em geral, mas principalmente os meios de comunicação, precisam saber como tratar o tema com mais sensibilidade. No caso da imprensa, isso inclui o uso de estatísticas e estudos científicos, sempre com orientações técnicas. Nunca se deve tratar do assunto em primeira página, tampouco usar a palavra suicídio na chamada, ou usar fotos e dar detalhes. É válido apresentar histórias de superação e relatos de famosos que já pensaram em pôr fim na vida, ou que já perderam alguém. Nunca se deve tratar o suicídio da mesma forma que se trataria um crime. Jamais usar fotos grandes, principalmente se a pessoa que se matou for jovem e bonita. Cartas de despedida não devem ser publicadas, para não servirem de exemplo. A romantização de uma história verídica aumenta o risco de compartilhamento viral. Karen Scavacini citou como exemplo ruim a capa de uma revista de celebridades que trouxe como manchete "A atriz que morreu por amor". A publicação cometeu todos os erros possíveis, colocou na capa foto da celebridade e publicou a carta de despedida que havia sido dirigida à revista. Suicídio de celebridade costuma receber atenção especial da mídia, e quanto maior a identificação de uma pessoa vulnerável com o ídolo, maior a probabilidade de ser influenciada a fazer a mesma coisa. O usuário de internet tem um papel ainda mais importante, segundo Karen Scavacini, que já foi diretora científica da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Ela afirma que o internauta costuma ser o maior divulgador desse tipo de informação. Nunca se deve compartilhar cenas, vídeos ou detalhes de um suicídio. Dados do IPEA, colhidos entre 1980 e 2009, mostram que os meios de comunicação foram o terceiro motivador de suicídio, depois de desemprego e violência. 1% no aumento da cobertura da mídia em relação ao assunto representou o aumento de 5,34% na taxa de suicídio de homens jovens entre 15 e 29 anos. Mas isso não significa que o tema não deve ser tratado.
Porque a hora que a gente ensina as pessoas a falar abertamente e da forma correta, da forma segura, a gente pode ajudar até a diminuir o número de casos. Não adianta a gente colocar esse tema, que ainda é muito tabu, no silêncio, porque a gente não vai ajudar as pessoas ao não falar. A gente pode mostrar o que fazer quando a gente traz esse assunto e quando a gente mostra os sinais, para onde pode ter ajuda, o que pode ser feito nas diversas esferas.
Reportagens sobre suicídio devem preferir entrevistas com especialistas em vez de policiais e socorristas. E sempre que possível, informar locais onde a pessoa pode procurar ajuda, como o Centro de Valorização da Vida, que tem o telefone 188. O presidente da Frente Parlamentar de Promoção pela Saúde Mental, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, afirmou que o mundo passa por uma crise de saúde mental. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios, número que tem crescido a taxas elevadas.
E essa Frente Parlamentar tem um compromisso com a saúde mental, tem projetos importantes, como o projeto de lei da política de combate ao suicídio em crianças e adolescentes, o projeto da promoção da saúde mental para os profissionais da saúde. Também todo um trabalho que tem sido feito discutindo a questão do atendimento e abordagem das pessoas em situação de surto psicótico. E a gente vai estar juntos para construir legislações que possam garantir a saúde mental e que possam prevenir o suicídio.
Em cada 4 casos de suicídio, 3 são homens. O índice é maior entre negros e indígenas. Além do telefone do CVV, 188, e da página do CVV, cvv.org.br, outras páginas importantes sobre o tema são a do Instituto Vita Alere, vitaalere.com.br, falarajuda.com.br e mapasaudemental.com.br. A oficina e as palestras vão estar disponíveis na página da Frente Parlamentar da Saúde Mental na internet. O endereço é frentedasaudemental.com.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, apoia a proposta de emenda à Constituição que estabelece a possibilidade de o Congresso Nacional sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. A matéria está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e deve ser votada pelo colegiado após as eleições municipais.
Diego Andrade concorda com a ideia de que o Congresso possa intervir caso considere que a Suprema Corte excedeu suas competências constitucionais para garantir que nenhum dos três poderes se sobreponha aos demais.
Eleições.
Deputados comentam polarização política e relação entre eleições municipais e gerais. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Lideranças partidárias do governo e da oposição admitem que as eleições municipais deste ano ainda vão refletir parte da polarização política verificada na eleição presidencial de 2022. Porém, o vice-líder da federação PT-PCdoB-PV, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, espera a predominância dos debates locais até a votação de 6 de outubro, quando quase 156 milhões de eleitores são aguardados nas urnas.
Para alguns segmentos, com certeza ainda se mantém a polarização que se expressou nas duas últimas eleições presidenciais. Mas tem características diferentes. Por quê? Prevalece muitas vezes as alianças locais, as divergências também. A maior parte dos partidos pode apoiar este ou aquele candidato a presidente, mas lá no seu município tem alianças, às vezes, surpreendentes até.
Vice-líder do PL, o deputado General Girão, do Rio Grande do Norte, avalia o atual grau de polarização.
Infelizmente, a gente precisa dizer que o Brasil continua dividido. E essa divisão se reflete, sim, nos municípios. Não integralmente, mas ela reflete. Porque o povo brasileiro hoje tem acesso à internet. E pelas redes sociais, a gente está observando que cada vez mais os candidatos procuram demonstrar o seu posicionamento. Então, é um governo que nos envergonha. Isso reflete, com certeza absoluta, nas eleições municipais.
O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, vê sinais de trégua no acirramento político.
Eu acho que até essa polarização, em alguns momentos, ela está arrefecendo. Acreditamos que, diante do caminho que o governo tem conduzido em defesa da democracia, ela será cada vez mais arrefecida e diluída durante o tempo.
As lideranças também analisaram os possíveis reflexos dessas eleições municipais nas eleições gerais de 2026, quando serão eleitos presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O MDBista Isnaldo Bulhões explica a estratégia geralmente adotada pelos partidos políticos.
Toda eleição municipal é a oportunidade dos partidos formarem a sua base, apresentando candidaturas e lutando para que sejam eleitas e eleitos. Então, assim, o reflexo da eleição municipal diante da eleição geral sempre é direto, diante da nova composição que os partidos passam a ter diante do resultado eleitoral nos municípios.
O PL, por exemplo, tem foco no Nordeste, segundo o General Girão.
Em qualquer parte do Rio Grande do Norte, sou muito bem tratado, diferentemente de algumas pessoas que andam por lá e a gente fica perguntando, onde é que estão os milhares de votos que essa turma do PT teve, especialmente o presidente Lula? A gente não sabe. E a gente está agora apoiando, sim, candidatos a vereador, a prefeito, porque a prefeitura, estando bem sedimentada, a gente está apoiando, inclusive, alguns candidatos que não são nem do meu partido, do PL.
Já Arlindo Quinalha lembrou o desempenho histórico do PT nas eleições municipais para afirmar que a dinâmica de uma eleição presidencial focada em temas nacionais nem sempre aparece nas eleições municipais.
É óbvio que um partido que ganha 6 capitais é um partido forte. Quem ganha 1.500 prefeituras, por exemplo, é um partido forte. Mas vou falar do PT. O máximo de prefeituras que o PT teve ao longo da sua história foram 632 prefeituras na eleição de 2012. Ou seja, o PT nunca elegeu tantas prefeituras assim. Entretanto, não há nenhum outro partido que tenha disputado 9 eleições presidenciais, ganhando 5 e nas outras 4 ficando em segundo lugar.
A Justiça Eleitoral registrou aumento de 5% no número de eleitores, o que fará das eleições municipais deste ano a maior de todos os tempos no país. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Foi reservada a data de 27 de outubro para eventual segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para identificar os motivos da baixa utilização do transporte ferroviário no mercado doméstico de cargas brasileiro. A principal conclusão é que faltam políticas específicas para ampliar o uso desse tipo de transporte, com objetivos e metas bem definidos. A malha ferroviária brasileira tem 30 mil quilômetros de extensão e representa 17% da matriz de transporte do país. No entanto, mais de um terço das vias não foram usadas durante o ano de 2022. A logística tem impacto nos custos e no faturamento das empresas. O valor dos fretes para cargas transportadas em rodovias pode elevar os preços de produtos. Já o transporte por ferrovias pode ajudar a conter os preços para o consumidor final. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.